A roda da fortuna.
Entra!
Obrigado.
Senta aí, já tô terminando, pega um café. Tá o carro, depois te ligo.
Eu lhe incomodo se fumar?
Taca fogo nisso aí, rapaz. Qual é o problema, garoto? Tá desconfiado da patroa?
Desculpe-me, não entendi.
O que você deseja?
Bom, eu quero que o senhor encontre uma pessoa para mim.
Tá legal, mas antes vamos falar um pouco sobre você. Você não usa nem gravata nem relógio. Creio que não trabalha. Por outro lado, é casado e carrega uma pasta de couro legítimo, além de se banhar em perfume, monsieur. Se não trabalha e pode se dar esses luxos, é de família rica. Como a pasta não está nova, deduzo que a mesma pertenceu ao seu pai. Logo, seu pai é advogado ou executivo, ou foi. Bem, você tem uma postura débil e acanhada de quem já foi muito humilhado. Então seu pai só pode ser um executivo da pesada. Pelo volume de seu bolo de chaves, mora em uma casa grande e possui carro. E procura por uma pessoa. Talvez você procure mais do que isso.
Santo Deus!
Estou errado?
Não! Você acertou cada detalhe com uma lógica imprecisa, mas foi exato. Você é bom nisso.
É por isso que eu sou detetive e não veterinário, rapaz.
Está certo, mas eu gostaria que o senhor deixasse de me tratar por garoto ou rapaz.
Ah, mas não é teu pai que te sustenta, meninão?
Você está me desrespeitando. Tá legal, agora eu vou falar que tipo você é. Você é um tipo acostumado com pequenas causas. Como seguir esposas de maridos ciumentos ou coisa que o valha. Quando entrei, você usava um vocabulário chulo, como deve ser a tua clientela. Mas, ao me analisar, resolveu subir o nível da tua prosa.
Você é detetive e tá querendo competir comigo?
Teu sonho era desvendar um grande caso de homicídio. Por isso usa este clima no ar, com persianas, chapéu e porta com vidro.
Ah, se vai competir comigo, eu paro de trabalhar pra competir com você.
Mas você esqueceu o principal detalhe que compõe estes cenários. Se esqueceu do ventilador. E isso não poderia faltar. Porque aqui é quente e você é um gordo acostumado a comer comidas baratas e gordurosas que lhe produzem um suor azedo. Sem falar no teu hálito de pinga. Aposto que em algumas destas gavetas você armazena guloseimas e garrafas de aguardente e as devora nos longos intervalos dos parcos clientes. Não pense que me impressionou com suas adivinhações.
Ah, tá legal. Então não tente me impressionar com sua fineza, com os teus por favor e com licença. Continue assim, falando com ódio. Que talvez eu deixe de te chamar de garoto e possamos falar de homem para homem. Sente-se.
Você deve ter virado detetive por gostar de se meter na vida alheia.
Sou detetive porque não admito a mentira.
E o que o senhor sabe sobre a verdade?
Eu sei que a verdade é aquilo que cada um de nós esconde.
Eu estou cansado de tipinhos como você.
Você acha que eu não sou bom no meu ofício? Pois pague pra ver. Pior é você que não tem nem ofício.
Escute aqui.
Por que não entramos num acordo?
Agora você se humilha porque precisa do dinheiro e sabe que eu tenho.
É, você realmente quer encontrar essa pessoa, ou não?
Por quê?
Porque não, você não me diz o seu nome. E eu prometo não te chamar mais de garoto. Diomedes, seu criado.
Hermes, encantado.
Boa tarde, ouvintes. Bom dia ainda. Bom, ainda não almoçamos, vamos falar bom dia, ouvintes da Capivara. Você que está sintonizado aí no 96.1 FM, estamos recebendo hoje aqui o Mutarelli, o Marcelino,
a Lucimar
e o Edu aqui no estúdio da Capivara. Eles que vieram participar de um evento aqui promovido pelo Livre Opinião, a Gaveta. Está sendo um fim de semana muito gostoso aqui em São Carlos, cara. E estamos muito contentes de recebê-los aqui na Capivara. Seja bem-vindo todos vocês, cara.
Obrigado. É bom estar aqui.
O que você achou, Mutarelli, dessa brincadeira aí que o pessoal fez com...
Bom, divertido ouvir. Eu estava tentando, nunca reli Diomedes. Aí eu ia tentando ver se eu lembrava o que ia falar depois. Mas bom, divertido.
Você achou que a voz ali teve alguma coisa a ver? Talvez se ele tivesse uma voz ou não.
É, a voz do Diomedes. O Diomedes, a gente fez um teaser porque tinha um projeto para adaptar para a série o Diomedes há um tempo atrás. E foi feito um teaser que acho que tem no YouTube uma parte dele. E quem fez o Diomedes foi o Cacá Carvalho, e foi incrível. E tem uma semelhança com essa voz. Acho que a voz do Diomedes é bem por aí, bem certeira aí.
É, eu acho que o Laurindo se identificou muito com o personagem, ele que agora tá lendo o Diomedes, entrou em contato com a obra e falou: meu Deus do céu, minha vida tá aqui, cara.
É, ele pegou o livro e não devolveu mais, cara. Foi embora com ele.
Legal.
É, eu acho que gostaria de falar um pouquinho aqui da rádio, o Lourenço, para você que está conhecendo, né? A rádio que está já há uns 20 anos, né? Acho que vai fazer 20 anos
ano que vem, né?
Cara. É uma rádio livre, né? Muita gente passou por aqui, né? São programadores que passam e se disseminam pelo mundo, né? Esses dias a gente estava fazendo uma coletânea aí de, meu, sei lá, umas 100 pessoas, a gente tem o nome deles, a gente vai querer fazer uma festa no ano que vem, cara, para tentar reunir essa turma, cara. E a gente, né, sempre com essa proposta de, bom, rádio livre, cara, você... uma briga, né, pela comunicação livre e tal, sempre num limiar ali, né, da legalidade, cara. Passível de ataques jurídicos, né? Talvez uma das rádios que mais representam esse movimento é a Rádio Muda, que você falou que já conheceu, uhum. Né? Que hoje realmente passa por um momento difícil, cara, com pessoas sendo processadas, caçadas, assim, meu. A rádio sendo desmantelada lá pela Polícia Federal. E a gente está aqui, essa rádio, né? Esse bunker aqui, né? Uhum. A galera faz aqui, né, um amadorismo, acho que no termo mais preciso mesmo. Assim, as coisas são feitas por amor aqui, né? E alguém quer falar mais alguma coisa da rádio?
Sim, não, eu queria saber se, né, se tem alguma experiência com rádio, ou sei lá, se já fez algum programa, ou se tinha alguma coisa com rádio quando você era mais novo, de ouvir, essa relação.
Quando eu era bem novo, eu ouvia rádio. Tinha um programa do Kid Vinil, que era incrível, ele trazia isso virado, né? Comecinho 80 mesmo, por aí. E ele passava, eu lembro, pô, e aí gravava em cassete, que é uma forma de rádio livre também, né? De apropriação livre. E passava uns shows punks em Londres e coisas muito legais que não tinha. Eu não lembro que rádio era essa. Depois eu fui. A música é uma coisa muito importante para mim, então eu tenho dificuldade de ouvir rádio. Eu não posso. A Lu gosta muito de rádio. Eu não posso. Eu sei o que eu preciso ouvir, assim. Então eu tenho muito material de música e ouço música quase que o tempo todo. Mas não tenho, até porque a rádio, eu não tenho acesso a uma rádio livre lá, por exemplo, também. E a coisa do comercial, num volume mais alto, a coisa do. Claro, tem a cultura, tem umas que tem uma sei lá, um roteiro mais erudito, tal, que é interessante também. Tinha um programa de música contemporânea, concreta, meia-noite lá na cultura e tal, que era legal. Mas a maioria das rádios assim que eu sintonizo lá não me interessam muito, não. Uma coisa que é muito legal de rádio quando você dá entrevista é que o tempo é muito maior do que entrevista para qualquer outro lugar, né? Então eu já tive entrevistas bem legais, bem longas assim e tranquilas. É um tempo mais dilatado.
Como é que foi lá na Muda, né? Você falou que conheceu.
Eles me convidaram, se eu não me engano, foi em 2000. Para fazer uma programação musical lá, porque eu tenho um gosto. Eu gosto de coisas não muito conhecidas também. Então eu fiz uma programação de vários gêneros, assim, tentando ir linkando, assim, partindo de uma música. De música regional e chegando no minimalismo e na música concreta, assim. Foi bem legal, tocamos muita música lá. Era o Paulão, na época que me convidou, que coordenava lá.
Pô, que bacana, legal. A gente estava comentando, né, que essa semana em São Carlos tem sido uma semana muito intensa, porque na terça-feira o Arrigo Barnabé esteve aqui com um show em homenagem ao Lupicínio Rodrigues, chamado Caixa de Ódio. E a gente foi lá, teve a oportunidade de assistir, conhecer ele. E a gente já tava falando, nossa, a semana vai ser forte, porque ia ter o Arrigo e depois você ia vir pra cá também, e meio que os dois de certa forma vocalizam um pouco essa, um certo tipo de tensão, né, que tem aí. E aí eu não sei, essa é uma impressão que eu tenho, assim, mas aí você chegou e já falou do Clara Crocodilo e tal. Eu ia te perguntar uma coisa que eu queria saber, assim, se você se identifica musicalmente com algum artista, você acha que esteticamente, ou que tem uma pegada parecida assim com a sua?
O Arrigo foi uma influência incrível. Quando saiu Clara Crocodilo, eu tenho quase certeza que foi em 80, exatamente 80. Eu estava no primeiro colegial lá no Objetivo e a nossa turma lá descobriu o disco. A gente ouvia aquilo, fora que era a capa do Luiz G também, né? Tinha o encarte do G, o Tubarões Voadores, e aí pô, foi muito importante o Arrigo. Esse Caixa de Ódio aí, Caixa de Ódio, né, do que ele faz, eu tenho DVD também, é incrível, show gravado acho que na casa de Francisca lá em São Paulo, é incrível, incrível. Mas o trabalho dele mesmo, quando surgiu, foi uma porrada, assim, foi uma influência. A gente fala muito de influências, né, e tem muita influência que a gente esquece de falar. E foram coisas muito importantes, né? O Arrigo, sem dúvida, foi. Tenho muito, muito respeito por ele.
E mais alguém além do Arrigo, assim, que você vê?
Essa época também tinha. Aí um pouco mais pra frente, uns 3 anos depois, tinha muito show no Vão Livre do MASP, em alguns lugares onde tinha Itamar. Pô, tinha muita gente, assim, que a gente ouvia e que eram importantes.
Você gosta muito do Elomar, não é?
Elomar, eu amo
Elomar.
Elomar, eu amo Elomar. Elomar, ele não é muito conhecido, né? É um cara que eu tenho muito respeito também. É difícil porque eu não posso dizer que o Elomar me influencia, mas eu já ouvi muito Elomar, fazendo principalmente Diomedes. O Marcelo Preto, que é um músico incrível, muito meu amigo desde o meu primeiro fanzine, que me apresentou Elomar. E eu desenhava muito Diomedes ouvindo Elomar. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. É aquela coisa. Isso é uma coisa ruim de São Paulo. São Paulo você não tem raiz, né? E eu gosto muito de da música de raiz, né? E Elomar tem uma coisa, aquilo que ele faz no que ele chama de linguagem dialetal sertaneja, que eu acho incrível. Macalé também foi um. Nessa época, Macalé. Tinha muita gente, mas eu também adorava o movimento punk, Olho Seco, Garotos Podres, Cólera, Ira. Isso eu gostava muito também. Mas de tudo isso, assim, uma coisa que eu acho que tem, talvez, uma influência no meu trabalho, mesmo o Arrigo tem uma influência no meu trabalho, né? Sei lá, Diversões Eletrônicas. Tem coisa que. E era o que a gente vivia, né? E a gente reclamava muito que os anos 80 era muito fraco perto dos anos 70. Conforme foi acabando os anos 80, a gente viu que foi incrível, né?
Sim, e ainda mais Madame pelo que veio depois.
Tem, né, uma história muito triste, porque eu fui no. Eu não lembro agora se eu estava no Madame Satã ou no Rose Bonbon. Desculpa, eu me aproximei aqui. E um cara apontou um cara sentado lá e falou: sabe quem é aquele cara? Eu falei: não, ele falou: Nick Cave. Eu falei: puta, eu não conheço. E tipo. Um mês depois eu descobri o trabalho do Nick Cave. Eu falei, cara, eu vi o cara sentado ali sozinho.
Podia ter trocado uma ideia.
E não sabia quem era, né? Um trabalho incrível, meu. Então foi, pô, mesmo o movimento de grafite, de artes plásticas, foi um momento incrível ali. E o Madame Satã era um lugar muito legal de se frequentar, né?
Não, você sabe que tem fotos do Nick Cave na Mercearia São Pedro.
É mesmo?
Tem, era. Né? Mercearia São Pedro é um boteco lá na Vila Madalena. E ele ia lá, ficava lá tardes e tardes. Há pouco tempo saiu um livro de fotografias dele, internacional, assim, um livrão, e tem fotos na Mercearia São Pedro.
Ele tinha uma namorada, né? Ele morou aqui.
Morou em São Paulo.
Incrível. Tem um trabalho maravilhoso também, né? Mas a música é fundamental para mim. Eu tenho um problema muito sério de rebeldia e anarquia. Assim, eu não gosto de professor, não gosto que ninguém me ensine nada. Eu gosto de descobrir, de montar minhas coisas. Assim, eu não gosto de. Eu sou filho do regime militar e estudava em colégio de freira e de padre. Então qualquer coisa que me é imposta, eu não lido bem com isso, sabe? Tudo que eu estudo é por mim, por nota de rodapé. Tudo que eu ouço, eu vou construindo. Eu tenho um importador de CD, que é um cara que conhece muito o tipo de música que eu ouço. E a gente troca muita informação. Hoje em dia tem umas rádios que você monta ali e o cara vai te indicando. Se você gosta disso, tem coisas parecidas. E você vai pesquisando e montando um repertório. É fundamental. É o que é triste e horrível, que eu estou arrasado, é que... A semana passada, meu iPod Classic, que você desse um play, ele ia tocar 22 dias sem repetir música e sem parar, morreu. E a porra da Apple não fabrica mais o Classic, só uns meia boca que não tem nem volume, nem quantidade de armazenamento igual. Eu estou muito triste com isso, porque eu uso muito em aula também. E eu falo, eu ensino para os meus alunos que desenhar e pintar é uma microdança. Então eu vou alternando muitos ritmos para ir alternando, afetando essa microdança deles. E agora o que eu peguei cabe nem um décimo de música que eu tinha.
Pode crer. E você estava falando do desenho, né? Eu conheci o seu trabalho pelas HQs. Eu já tinha assistido O Cheiro do Ralo no cinema, mas eu não sabia... que era um livro e tal. Fui descobrir muito tempo depois, mas eu conheci pelo Transubstanciação e o Confluência da Forquilha, que eram do pai de um amigo meu. E ele me emprestou. E eu lembro que eu fiquei chocado assim com o negócio. Assim, e fica na cabeceira da minha cama até hoje, já anos depois, porque. E principalmente pelo desenho, embora a história tenha me pegado também de jeito, mas o traço do desenho era uma coisa que me marcou muito, assim, sabe? Muito forte, assim, cheio de detalhes e muito intenso. E depois eu fui para os livros, isso mais recentemente que eu descobri. E aí um jeito diferente, parece, já mais simples, né? Talvez mais sintético assim, de falar, de montar o cenário, mas também muito legal, muito dinâmico. Mas eu percebi essa diferença, que o seu desenho, ele é quase uma coisa meio barroca, parece, assim, né? Cheia de detalhes, assim. E o seu texto, ele já é mais enxuto, né?
Eu tenho muito carinho pelo Transubstanciação, que é o meu primeiro álbum. Eu ganhei, eu não tinha nenhum dos meus quadrinhos, nem meus livros. A Lu tem guardado, mas ela me mantém a uma certa distância, porque eu acabo dando todos. Então ela preserva uma coleção completa de tudo que eu já fiz. Mas alguns alunos meus começaram a me dar de presente, e aí eu reli o Transubstanciação e foi legal pra caramba. Tenho muito carinho por ele. Mas eu gosto mais da minha literatura. Eu acho que eu vou mais fundo nos meus livros. O meu próximo livro que eu lanço esse ano, ele tem um quadrinho encartado no meio. Um quadrinho alucinógeno, assim. Eu fiz ele em transe, e eu acho que quem lê vai ficar meio em transe também, porque ele não tem sentido, ele é muito, muito sensorial. E é isso. Eu gosto muito da minha literatura. Gosto mais da minha literatura do que o meu quadrinho. Até porque o desenho te desgasta, né? Você vê aquilo e ele vai perdendo a força, vai te incomodando. E o texto não, você tem que entrar ali e construir aquilo.
Eu conheci a sua figura, Mutarelli, no ano passado, né? Foi através do Sub que me mostrou esses quadrinhos. Não sabe do seu nome mesmo, sim. Apesar de, né, já tá em contato sem saber. Já tinha assistido O Cheiro do Ralo. E talvez as primeiras coisas que eu vi suas eram os livros de RPG que você desenhava, né? Pela Devir, né? GURPS, cara. Você chegou a jogar RPG, Mozaré?
Não, eu odiava esse universo. Eu odiava, e eu ganhava muito pouco. Eu ganhava quase por quilo. Eu tinha que produzir muito para fazer meu aluguel ali, então eu matava muito aquilo. Nossa, eu fazia uns desenhos. Eu, uma época, eu assinava Ileratum Okinerual, que era o meu nome ao contrário, né? Porque eu não queria que meu nome tivesse associado àquilo, mas eles falaram que eles me pagavam pelo meu nome, então eu tinha RPG, aqueles livros de aventura e Conan. O Chico, quando meu filho nasceu, ele não dormia, e aí eu não dormia, ficamos 6 meses sem dormir, eu quase joguei ele na parede, eu tava ficando louco. E aí eu passava o dia inteiro desenhando Conan o Bárbaro, e RPG de dragão. Nossa, eu odiava aquilo, e as pessoas que jogavam aquilo eram... Hoje mudou, tenho vários alunos, tenho contato com gente que passou pelo RPG, e é menos bitolada do que era naquela época, né? A única vez que eu fui jogar, que me botaram para jogar num concurso, que foi uma coisa muito legal, que eu estava desenhando ao vivo. Eu recebi o tema da ilustração do livro na hora e desenhava. E aí o pessoal ficava circulando a feira e acompanhava, né? E acompanhava. Foi bem legal isso, foi lá no Rio. E aí me botaram numa mesa para jogar, isso eu lutava, né? E aí explicaram tudo, e aí o que você faz? Eu falei, eu vou pegar... aqui, não sei o que lá, o cara falou, você está morto, você não poderia fazer isso. Eu falei, que coisa chata, esse cara é idiota, meu, não posso nem brincar. Eu amo brincar, essa coisa também do... É mais uma vez aquilo que eu estava falando. Eu odeio regra, eu amava brincar com Forte Apache, que eram os bonequinhos que não eram articuláveis, né? E tem uma coisa que até eu botei isso nesse livro que eu vou lançar, porque eu revisitei um pouco o lado luminoso da minha infância. A minha avó tinha um São Jorge na mesma escala do meu Forte Apache, sabe? Mas não podia brincar, porque era sagrado. Mas quando ela não via, eu brinquei. Ele era o mais poderoso. Ele tinha um dragão embaixo dele levando uma flechada. Então eu adorava brincar. Eu não gostava nem de brincar com meu irmão ou com outras pessoas, porque ninguém respeitava direito. Assim, por exemplo, se o meu bonequinho ia andar daqui até a mesa, eu ia levar tipo uma hora para ele andar, porque era de verdade. Então... Eu adoro a fantasia, adoro. Eu digo, talvez as melhores histórias que eu escrevi foi com esses bonecos. Eu tinha uns bonecos de, sei lá, 1,5 centímetros, assim. E, puta, era incrível aquilo, era incrível brincar. Mas não essa coisa com regra, com gente mandando e falando que o que pode, o que não pode. Eu não gosto.
Lourenço, eu fiquei curioso com essa questão da regra. e dar aula, né? Alguém te ensinar. Você fez curso de desenho? Quais foram os cursos que foram
Eu fiz faculdade de Belas Artes. Eu sempre quis fazer curso, mas eu nunca tive condição de fazer. E foi bom, né? Mas a faculdade, eu fiz Belas Artes no tempo que a Belas Artes era no prédio da Pinacoteca de São Paulo. Eu tinha uns professores incríveis. Eu tenho um cara que abriu minha cabeça assim com o machado. Ele viu o que eu estava tentando fazer. Ele não falava. Pedro Lopes, ele chama. A gente se reencontrou há uns anos atrás pelo estado de São Paulo. Ele armou a ideia era juntar uma personalidade e um professor importante. E a gente se reencontrou. E ele via eu tentando fazer as coisas lá. E no fim da aula, antes da aula, a gente já tomava Velho Barreiro e cerveja, né? Universidade. E no fim da aula, a gente já tomava Velho Barreiro e cerveja também. Aí, quando eu estava no bar, ele fazia assim com a cabeça ou com a mão, me chamando. Aí eu ia andando do lado dele, ele me levava até a casa dele, fazia almoço para mim. Enquanto isso, ele abrindo um monte de livro na mesinha de centro, no sofá, que tinha a ver com o que eu estava buscando, sabe? Com o que eu estava tentando. E ele não falava nada. Então, ele era um cara que me ajudou muito a entender muita coisa. Mas os bons professores, teve um professor que foi mandado embora e outros professores fizeram uma greve em protesto, é isso, e foram todos mandados embora. Então, aí a faculdade acabou. Mas tinha essa coisa de trabalho, tinha que fazer trabalho, tinha nota, isso era uma coisa chata. Mas eu sempre fui um péssimo aluno e na faculdade eu era um bom aluno, porque foi maravilhoso para mim. Eu nunca tinha tido contato. Quando eu era novo, eu pintava com remédio e com tinta de tecido, que tinha na minha casa lá. E aí aprender técnica e de uma forma acadêmica para depois você corromper isso, mas ter uma ideia, uma noção básica, foi muito legal, foi muito importante para mim.
Você terminou a faculdade? Você terminou?
Eu fiz a licenciatura curta, porque nessa época eu já estava trabalhando no Maurício de Souza e era muito puxado lá, né, na parte de cinema, era muito puxado o trabalho, então não dava para conciliar, eu já não estava conseguindo mais fazer os trabalhos de casa e tal. Então eu fiz a licenciatura curta, que era 2 anos e meio, que depois não era mais nem válido, não valia o diploma. Eu tenho o diploma, mas ele não é válido.
Ô, Lourenço, então, a gente está aqui no rádio, tá, os ouvintes ouvindo a gente aqui em São Carlos, eu tinha pensado a gente fazer um intervalinho, botar uma música. Tem alguma aí que você gostaria de...
Vamos ouvir um Arrigo, pode ser, mas tocou Bom. Muito essa semana.
A gente sempre toca, o Arrigo é o cara que mais toca na rádio,
mais
mas
toca na rádio Capivara, vocês
têm alguma coisa de Elomar aí?
A gente pega no YouTube aqui.
Não, mas eu acho que tem, já ouvi Elomar aqui na
Capivara. Ah, podia tocar.
É, eu acho que tem no nosso acervo aí da Capivara, tem
podia
Elomar.
Ser Arrumação.
Uhum. Lindo, né? Ô, Mutarelli, deixa eu só perguntar então, enquanto o Sub vai colocar um som aí pra gente. Aqui na Capivara a gente faz muito zine, sabe, cara? Esse mesmo aqui que a gente disponibilizou é o último zine, que é uma forma da gente, né, divulgar a rádio, da gente também mostrar um pouco, né, do que a gente pensa, por que que a gente está aqui, por que que a gente está fazendo radiolivrismo, enfim. E o zine, né, é uma coisa, né, que já vem aí, né, principalmente na década de 80, né, a galera aí dos movimentos punk também, né, que você falou que era punk aí, tal, usava muito zine. Aí eu queria saber um pouco de vocês, como que você fazia zine?
Eu comecei, eu não conseguia publicar em nenhuma revista, né? E tinha um monte de revista de banca. Como eu não conseguia, eu comecei fazendo zine também. E aí tinha o Marcati, que é um cara lá do underground, do quadrinho underground, que tinha um offset, e eu publiquei meus primeiros fanzines lá pela Procer, que era a editora dele. Foi muito importante, que aí o pessoal viu os fanzines e começaram a me dar um pequeno espaço nas revistas, né? Histórias de uma página, coisa assim.
E é muito louco, né? Porque ontem que vocês estavam falando, né, você e o Marcelino na mesa, né, essa coisa do quanto a porcentagem que você ganha em cima de um livro, né, vendido, né, cara? Como é difícil mesmo para o escritor, né?
Muito difícil. Você ganha 10% do preço de capa, mas se você vende direito, vendi direito de 5 livros para o cinema. Você ganha, em média, 2% do preço de um filme de baixo orçamento. Caramba. Quem menos ganha é o autor. Todo mundo vai ganhar mais. Quer dizer, menos... Até gente da técnica vai ganhar mais. Um fotógrafo vai ganhar 4 vezes o que você... O direito do mundo que você entregou para eles ali. É muito cruel, muito... É isso, você não vive, não dá para viver do nosso trabalho.
Eu lembrei muito do, quando você estava falando sobre isso ontem, lembrei muito que o primeiro escritor que viveu de, só de escrita mesmo em Portugal foi o Camilo Castelo Branco, né? Foi o primeiro escritor. E ele vivia, né? Então ele tinha que publicar os livros para pagar e tal. E ele tinha uma vida muito assim, muito sofrida, muitos filhos. E ele tinha um filho doente e tal. E aí conta-se, né, na biografia dele, justamente como era difícil ele viver desses livros. Ele ficava desesperado, porque ele tinha que publicar, ele tinha que pagar as coisas e tudo mais. Então, a história mesmo aí dos grandes escritores, né, mostram como realmente é difícil, né, impossível viver de arte.
Quase todos fizeram direito, muitos eram funcionários públicos, né, é geral e é mundial isso. Né. Para você ganhar dinheiro tem que ser quem consegue, geralmente é infanto-juvenil, quando é adotado por escola. E tem um outro que é best-seller e aí todo mundo vai falar mal do cara também, porque o cara é vendido, sei lá. É um meio difícil mesmo.
Seus quadrinhos são muito extensos, assim, né? São quase épicos, assim. Eu acho que, eu não sei, eu comecei pelo Diomedes, lembro. Você chegou a fazer tirinha, assim?
Ah, eu nunca... tentei no começo, quando abri o primeiro concurso de tira da Folha, eu tentei fazer tira, mas é uma métrica que eu não domino, sabe? Não tenho... É que nem poesia, haikai e romance, são métricas muito diferentes. Alguns anos atrás, há uns 4 ou 5 anos atrás, eu publiquei o JB Medeiros do Estado de São Paulo, ficava me convidando para fazer uma tira semanal. E foi legal porque pagava muito bem, pagava como um colunista. E eu fazia uma tira que era um único quadro, que chamava Ensaio sobre a Bobeira. E eram bobagens, assim, e foi legal, mas... O pessoal do jornal ficou meio incomodado porque era só bobeira mesmo. Era com Bob. Bob é bobo sem um O, né? Eu não gosto desses nomes em inglês, mas era uma brincadeira. A minha preferida do Bob, porque era sempre, ele é um oráculo, ele está sentado numa cadeira e sempre alguém pergunta alguma coisa para ele. Por exemplo, tem uma que pergunta: Bob, é verdade que você. Ah, Bob, você tem problemas para dormir? Ele fala, sim, mas eles pioram quando eu acordo. Que era, eu pintava as tiras e eu esperava o texto vir dos desenhos. Né? Então, tem uma outra que o cara fala, Bob, você voltou muito cedo do baile de máscaras. Ele falou, fiquei deslocado, não encontrei nenhum conhecido. Eram coisas muito bobas, né? Mas a minha preferida, que era a mais nonsense, é uma que ele fala assim, Bob, é verdade que você consegue ver tudo em números? Ele fala, 9.
Aliás, alguns originais desses estarão expostos no Gaveta Livre hoje.
Quando o Estado cancelou as tiras, eu falei, mas eu vou fazer uma de despedida. Eles falaram, não precisa. Mas essa tira está lá, é a despedida do Bob.
Vamos tocar o som agora, depois eu vou convidar esse é o nosso Hermes, que chegou aqui para também fazer alguma pergunta referente ao trabalho do Mutarelli, né?
Legal, então vamos ouvir o som aí que o Mutarelli sugeriu, do Elomar, Arrumação, e aí a gente já volta aqui, lembrando que essa é a 96.1 FM, a Rádio Livre Capivara.
Sai cá fora e vem ver. Olhos forro, ameado vai chover. Vai trimina, reduzir toda a criação das bandas de lá do Rigavião. Chiqueira pra cá, já ronca o trufão. Futuca tuia, pega o catador. Vamos plantar feijão no pó. Mãe por dentro, ainda não colheu o ar. vai com tua irmã, vai no fundo só, vai colhendo, vai, ai de tua fó. Futuca tuia, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Nova Sussarana vai passar, seda branca na passada ela levou, ponta dunha, lua fina risca no céu, a onça presunha, a cara de réu, o pai do Chiqueiro gata com meu. Foi um trovejo com as agaias só, foi tanto sangue de dar dó. Os ciganos já subiram beira rio, é só danos todo vi. Paciência já não aguenta perseguição, já sou um caco velho nesse meu sertão, tudo que juntei foi só pra ladrão. Futuca tuia, pega o catador, vamos plantar feijão. Pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Futuca tuia, pega o catador, vamos plantar feijão no pó. Futuca tuia, pega o catador, vamos plantar.
Mutarelli, eu fiquei muito impressionado do modo como você passa dos quadrinhos para a escrita mesmo, que prescinde, né, da imagem, daquele nível de detalhe que você consegue trabalhar tão bem nos quadrinhos. Você passa dessa experiência de construir uma história com imagem para uma outra, que é construir a história só com as palavras. E uma coisa que me impressionou foi como você também, nessa construção com palavras, consegue emitir sinais, que são sinais imagéticos, cheios de detalhe, que consegue compor toda uma atmosfera espacial, que contribui muito para a caracterização dos personagens, como é o caso, por exemplo, do Natimorto, que para mim talvez seja o caso mais emblemático dessa passagem dos quadrinhos para a literatura. Eu gostaria de ouvi-lo falar um pouco desse processo de caracterização dos personagens na sua literatura, a partir dessa experiência de construir a história com imagens, que é muito marcante.
Quando eu estava na escola, eu tive que ler um livro de um parnasiano, e o cara levou umas 12 páginas para descrever um cara sentado na cadeira. E eu fiquei, quase comecei a bater minha cabeça na parede, porque eu falo, pô, eu já entendi, parece que você tá falando com um bêbado, sabe? O cara fica repetindo, eu falei, cara, eu já entendi, pelo amor de Deus, meu. Eu tenho que terminar essa porra pra semana que vem pra fazer a prova. Então, eu escrevo pra quem não gosta de ler. É síntese. O cara tá sentado numa cadeira, como é a cadeira, como é o papel, você imagina. A não ser que aquilo seja importante ou seja uma falsa pista pra história, que eu adoro botar falsa pista. E é isso, é muito... Ontem eu estava falando lá no bate-papo no Sesc, eu adoro evocar a imagem através da palavra, né? E como isso, cada um vai construir um mundo próprio. Eu acho isso muito fascinante, porque por mais que eu determine como é a bunda no Cheiro do Ralo, que é um personagem importante, cada um de alguma forma vai criar a sua bunda ideal ali, sabe? Cada leitor vai ter a sua. Então isso é legal, essa coisa mais o livro é muito mais aquilo que eu falo, o livro é de quem lê, né? Na literatura tem uma apropriação, uma participação muito grande de quem está lendo aquilo, da construção, e é isso que eu trago para o meu livro. E geralmente meus livros fluem muito, a não ser um que eu estou trabalhando agora, que propositalmente eu estou truncando o texto assim, por uma experimentação. Não vai ser nada parnasiano, mas ele não tem a mesma, não é tão fluido. Ele é mais condensado, até porque eu fico vendo o cinza da página. Eu quero deixar as páginas mais cinzas assim, com menos respiro. É uma coisa mais visual até.
Legal. Ô, Lourenço, ontem no bate-papo lá do Sesc, você falou bastante, né? O pessoal perguntou alguma coisa, o que você achava que o pessoal deveria ler e tal, na escola. Você falou bastante do Kafka, né? E aí eu fiquei pensando muito nisso depois, sabe? Que talvez realmente na perspectiva da barata, assim, de olhar os mundos como se fosse uma barata. Eu comecei a ver isso um pouco, talvez, né? Um pouco no seu, na sua obra, nos seus desenhos e tal. E aí do Kafka, eu lembro que eu tinha lido A Metamorfose, depois O Processo, fiquei muito mexido, mas aí eu fui pegar A Carta ao Pai. E foi um livro pequeno, mas foi um livro que eu tentei ler ele 3 vezes e não consegui chegar no final, tá ligado? Porque foi muito pesado pra mim, assim, eu comecei a ficar muito deprimido, tive pesadelos e tal, e não consegui chegar no final. Mas ali meio que me ajudou a entender um pouco a mente do Kafka, assim, por que que ele talvez vivesse as coisas daquela forma, essa relação dele com o pai, né? Eu queria que você comentasse um pouco, né, aonde que está, assim, de que forma em você, talvez, o que te faz ver as coisas dessa forma como aparece no seu desenho, né? Alguma experiência, alguma relação, não sei, na sua vida.
Não, é curioso você falar do Carta ao Pai, que foi, eu quase rompi com o Kafka nesse livro. Que outro dia eu citei Dostoiévski lá no Itaú, eu estava falando do Kafka, pensando no Kafka e falando do Dostoiévski. Porque foi quando minha mulher estava grávida. E eu achei tão pequeno o grande dilema dele com o pai. Era uma coisa tão pequena, um ódio do pai pedir para ele cantar uma música na frente dos outros, porque o pai tinha orgulho daquilo e ele se sentia violado. Eu tive uma infância muito, muito difícil, muito pesada, meu pai era muito agressivo e eu via tudo de forma muito sombria, sabe? Eu tinha o meu olhar do mundo era muito ameaçador e via tudo assim. E eu sempre digo, eu volto muito na minha infância quando eu escrevo, eu revisito muito essas impressões, essas primeiras impressões, e aí eu me identifico muito com o Kafka, com a literatura do Kafka, com exceção do Carta ao Pai. O Processo eu acho maravilhoso, assim. Nunca mais reli Kafka também. Há décadas eu não releio Kafka. Eu precisava em algum momento voltar lá para ver como isso bate assim em mim. Eu falei também, acho que a molecada tinha que ler Bukowski na escola. Bukowski é uma literatura fácil, que tem a ver com fluida, inteligente, que tem a ver com o que a molecada está vivendo, que é sexo, álcool, droga e um pouco de rock and roll. Ler Marcelino, ler Ferrez, ler os contemporâneos brasileiros. Isso era importante, né? Mas para escolher, não tinha que ler, fazer prova. Porque isso era uma coisa... Eu não lembrava o nome da cachorra, baleia. Eu lembrava que tinha uma cachorra, mas eu não lembrava o nome dela. Eu sou ruim de nome. E na prova, eu lembrava de um monte de outras coisas. Mas não, eu tenho que responder o que o cara quer que eu leia do livro que ele leu. Eu li outro livro. É muito burra a prova. É, e aí você vai mal num livro que você leu, que você foi obrigado a ler, você leu, você cumpriu aquela obrigação e foi mal na prova porque você não lembra o nome da porra do cachorro ou o nome da porra do cunhado, de não sei quem. Eu não lembro o nome, mas eu li o livro. É, eu não lembro o nome dos meus personagens. Então, é isso.
Mutarelli, você já leu alguma questão sobre um livro seu em alguma prova e você conseguiu responder essa questão?
Não, uma coisa que eu li que é... Não, uma coisa que nunca mais eu vou ler é tese sobre meu trabalho. Porque uma tese que eu estava lendo, o cara falava assim, aqui Mutarelli quis dizer... Porra, como que o cara sabe o que eu quis dizer? Se nem eu sei. Aquilo que eu falei, eu sou um instrumento do meu trabalho. Eu não sei o que eu quis dizer ali. E o cara vai explicar o que eu quis dizer. Então eu não leio tese sobre o meu trabalho. Eu detesto ouvir falar isso. O Mutarelli aqui, ele pensou. Como o cara sabe o que eu pensei?
É o grande problema da crítica literária, né, cara? A gente fica meio emburrecido mesmo trabalhando com crítica, né? Porque você tem que entrar, mas sempre entrar daquela forma técnica, né, e tal. Você acaba saindo um pouco do plano artístico mesmo, né? É meio foda. Bom, acho que a gente está sem tempo, né? Então vamos ter que terminar. É uma pena, né? Porque eu queria fazer umas perguntas para a Lucimar também, que escreve, né?
Dá tempo de fazer.
Lucimar, rapidinho. Só tenho acompanhado seus textos, né? No Livre Opinião, né? E queria saber um pouquinho, porque eu só conheço seus textos pelo Livre. Né? Então eu queria saber um pouquinho esse processo de escrita. Você já começou faz tempo? Como que é? Como funciona para você?
Eu fui convidada no final do ano passado pelo Jorge Filhollini para escrever os textos, mas eu estou quase parando, porque é muito sofrido, é muito triste. Eu não gosto de escrever não ficção. Eu gosto de escrever só os romances, os contos, os poemas. Agora, não ficção está me fazendo muito mal, porque eu quero ser muito honesta, muito sincera, e aí eu acabo sofrendo muito. Então, eu não dou conta dessa tristeza.
Mas aí você fala de romance, nesse plano da ficção, você tem alguma coisa publicada? Como que é?
Ah, esse ano, agora em novembro, sai meu quinto livro já, é meu terceiro romance. Eu estou numa editora portuguesa agora, Chiado. Eu comecei na Prumo, fui levada por uma amiga. E aí depois tive uma proposta da Rocco, mas acabou não dando certo. E aí conheci as meninas da Chiado e elas me dão muita liberdade. Eu publico o que eu quiser na editora. É um esquema muito importante para mim, essa liberdade toda. E eu estou muito feliz. Eu acabei de lançar agora uma coletânea da maioria dos textos que eu fiz. Eu estudei 3 anos com o Marcelino Freire. Então, 50% do terceira pessoa são exercícios que eu fiz em aula dele. E agora tem um romance para sair em novembro. Só aos domingos. São 5 amigas que se reencontram por causa do Facebook, depois de 30 anos da formatura do colégio.
Interessante. Você vai publicar pela Chiado?
Pela Chiado, é. Sai primeiro em Portugal, aí depois sai aqui.
Oh, vamos ficar por dentro.
Não, é importante dizer também que a Lu escreve antes de mim. Ela começou a escrever muito antes. A Lu fez uma oficina com Caio Fernando Abreu nos anos 80. E ela tinha textos que eu conheci logo que a gente começou a namorar. Ela parou de escrever por um tempo, mas ela já escrevia. Eu adoro o primeiro romance dela, Entre o Trem e a Plataforma. E fiquei com medo de dormir com ela depois de ler o romance, que é xarope pra caramba, personagem bem doente, assim, muito legal. É, não, é só isso, que ela já escrevia e sempre... Sempre foi a minha primeira leitora, sempre me deu muito retorno, sempre foi muito crítica com o que eu faço, sempre tivemos muito diálogo sobre isso.
A gente pôde perceber, né, na mesa ontem, você comentando, né, que você entrega os textos para ela ler e tudo mais, essa cumplicidade entre vocês, né, no trabalho artístico, é bonito?
Eu tenho uma lembrança muito bonita da primeira vez que eu li o Transubstanciação, que eu não vi os desenhos. curioso que eu dei aula durante 20 anos de educação artística e a primeira coisa que me chama atenção em quadrinhos é a história, é o texto. Então eu li Transubstanciação sem olhar os desenhos. Eu li só a história. E aí eu falei para ele, falei, nossa, você devia escrever um livro. Isso em 91. Então eu acho legal essa percepção pela história. Assim, eu sou muito apaixonada pela história.
Você conheceu o Mutarelli numa palestra, foi, Lucimar? Conta aí como é que foi isso.
Tinha uma amiga minha que estava ensaiando uma peça de teatro na Gibitec em Fio. E eu vi num folder da biblioteca que o Angeli ia dar uma palestra. E eu era muito apaixonada pelo Angeli. Lia muito ele na Chiclete com Banana, no final dos anos 80. E eu fui para ver o Angeli. E o Angeli não foi. E aí convidaram o Lourenço para sentar à mesa. E a hora que o Lourenço começou a falar, eu me apaixonei na palestra.
Começou com a Angeli, né, rapaz? A coisa é, o Angeli, se a Angeli tivesse ido... Você
foi o primeiro padrinho.
Alguém quer perguntar mais alguma coisa?
Eu quero dizer que a Lucimar, o quanto que a Lucimar está escrevendo, rapaz, né? Porque a gente tem acompanhado assim já há um tempo... E essas crônicas têm feito muito bem a você, embora estejam fazendo muito mal para você. Estão fazendo mal exatamente porque estão boas. E esse mergulho que você tem feito nessas confissões, mesmo de falar de um irmão seu que você perdeu, até a oficina do Caio Fernando Abreu, tem muita coisa para contar. Quando você vê essa coletânea de crônicas... Está te ajudando exatamente a mergulhar aí para esses assuntos assim, que, né, eu acho excelente. Lucimar, tem mais é que sofrer.
É engraçado que essa história do Caio Fernando, eu nunca falei sobre isso, né? E aí o Marcelino falou: não, Lucimar, escreva a sua experiência com o Caio Fernando. Eu falei: Marcelino, eu não quero mexer nessa história, é muito triste. Eu tenho lembranças muito doces dele, e depois que ele morreu. É muito triste lembrar. E o Marcelino falou, não, vá lá, faça. E aí eu escrevo, e aí eu choro, fico 3 dias chorando. E aí o Lourenço tem que ficar em casa me aturando.
Mas, não, e agora ela fez um texto, ainda não foi publicado, um texto que fala desse nosso, dessa palestra que a gente se conheceu. Isso não foi publicado ainda. É que eu leio antes. Mas a Lu passou um ano muito difícil, de problemas sérios aí com a família, de perdas muito significativas. E ela sofre pra caramba, mas eu acho que tem que sofrer. Logo vem coisas boas também, e aí pode deixar que eu faça o almoço. E ela fica uns 3 dias chorando.
Tem que dividir, né? Trabalhos domésticos, né?
É bom, é tão bonito, é tão verdadeiro tudo que tá lá. Você transforma essas coisas, apesar do processo te derrubar, você transforma coisas muito tristes em algo muito bonito e muito poético. E aí, depois a gente se vira. É que você não bebe, tinha que te chapar o coco, dá uma bebidinha bastante ali, né? Aí esquece, aí fica tudo bem. Mas ela não bebe, aí ela fica chorando. Mas eu bebo e faço ela rir, faço piada, ela chora. Mas foi uma fase ruim, depois vai vir uma fase pior, depois vai vir uma boa. Tem que continuar.
Bom, e para a gente, então, é um super prazer tê-los aqui. Acho que a gente tem que muito agradecer mais uma vez ao Marcelino, porque, olha, a gente conheceu o Marcelino, né, quando ele veio para cá fazer oficina, aqui na UFSCar, e fizemos um convite, assim, vamos lá, Marcelino Capivara, não sei o que e tal. Ele veio, fizemos uma entrevista muito bacana. E, assim, a gente percebe também no teu contato com os outros escritores a cumplicidade, o carinho, o respeito pelo artista que você tem, assim, que eu acho que é uma coisa, eu acredito que seja fundamental. Infelizmente não são todos os artistas que são assim como você, né? Mas a gente queria muito agradecer, porque o espaço da Rádio Livre não é espaço só para artista, né? É espaço para todo mundo que quer estar aqui, mas a gente recebe muito artista, recebe bastante gente que queira, né, expor sua arte e tudo mais, e é um espaço também que a gente tem que ter muito respeito pelos seres humanos, artistas ou não, né? E é muito bom ter você aqui, Marcelino, muito bom ter você.
Marcelino é um cara, ele é muito agregador, ele cuida muito de todo mundo, assim, ele se desdobra e é isso, ele cuida, ele está atento em tudo que está sendo feito no Brasil inteiro. Ele faz a balada literária lá em São Paulo, é o único evento literário que existe em São Paulo, de verdade. e sempre com muito carinho, muito cuidado com todos nós, assim.
Fora que adoro seu texto, né? Seus textos, nossa senhora, que é isso.
Só aproveitar para agradecer ao Jorge Filholini, né, ao Vinícius de Andrade e ao Fernando Cruz, né, por fazerem aí o Gaveta Livre, né, que começou tão lindamente ontem, né, e essa gaveta está aí livre, ainda mais livre, e homenageando o nosso querido Lourenço Mutarelli, muito bem feita a homenagem, merecida, e estamos todos felizes, né? Felizes.
Legal, aí quem está ouvindo o programa ao vivo aqui hoje, né, sábado, dia 27 de junho, vai estar rolando gaveta ainda. Hoje vai ter, né, mais. O pessoal que for lá vai poder ver os desenhos, né, os originais ali do Mutarelli. Vai ter
tem várias mesas hoje também.
Várias mesas, né? Então é só chegar, vai começar agora às 14 horas. Já vai ter gente
aí
lá.
Aí só vamos sair e vamos para lá.
Isso, estamos indo para lá já. Então, para terminar aqui, né, esse encontro super legal que rolou, vamos mais uma música. Aí alguém tem algum pedido, alguma sugestão, uma ideia para terminar o programa?
Tem um... Ah, é difícil achar isso aí, mas tem uma banda punk francesa que chama Berruyer Noir. A música chama Salut à toi, Saúde a Todos. É incrível. Olha!
Dorme na sala de aula e tal, mas são muito bem cuidados. Deve ter, mas a gente não sabe. Mas estão sempre.
Então é isso aí, gente. A gente está aqui terminando o programa. Vamos achar a música. Ver se a gente se encontra aqui, cara. Isso, é isso aí, achamos então a música. Então é isso aí, vamos ficando por aqui. E semana que vem tem mais programa ao vivo aqui na rádio. É isso aí, 96.1 FM, Rádio Livre Capivara.
Salut à vous les partisans, salut à toi Cholie allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen, salut à toi le polonais, salut à toi l'irlandais, salut à toi l'européen, salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le libanais, salut à toi le pakistanais, salut à toi le philippin, salut à toi le jamaïcain, salut à toi le guyanais, salut à toi le togolais, salut à toi le guinéen, salut à toi le guadeloupéen, salut à toi le congolais, salut à toi le sénégalais, salut à toi l'afro-cubain, salut à toi le portoricain, salut à toi la haute volta, salut à toi le Nigeria, salut à toi le Gaboni, salut à toi le vieux ch'timi, salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Vertaga, salut aussi à la Panda, salut à toi le punk anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le Sandiniste, salut à toi le Méchambiste, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi Guatemala, salut Pécha, adieu contingent. Salut à toi le Chotopan, salut à toi Pop Canac, salut à toi Tchécoslovaque, salut à tous les petits dragons, salut à toi qui est que bon, salut à toi jeune Malgache, salut à toi le Pop de Bac, salut à toi qui est au violon, salut à toi les Morocons, salut à toi le Yougoslave, salut à toi le Voyou Slav, salut à toi le Salvador, salut à toi le Molotov, salut à toi le Chinois, salut à toi le Zaïrois, salut à toi l'Espagnol, salut à toi le Ravachol, salut à toi le Hongrois, salut à toi l'Iroquois, salut aussi à tous les Gosses, des îles maudites jusqu'à l'Écosse, salut à Koutou les Azous, salut à la jeune garde rouge, salut à toi le peuple corps, salut aux filles du Crétien, salut à toi la Vache-Thierry, salut à Lorraine et Arthur, salut à toi Fosque Nomade, salut à tous les Jamawas, salut à toutes les Verticoles, salut aussi à Youth Rider, salut à toi l'handicapé,